Vamos juntos, seguindo por aqui na programação, na força da Clínica de Terapia Capilar DNA Vital Alenir Tonetti. Você que está com queda de cabelo, caspa, oleosidade, psoríase ou qualquer outro desconforto capilar, venha fazer uma avaliação e conhecer os tratamentos inovadores. Clínica DNA Vital. Entre em contato pelo fone 549-9661-7961. Ou, se preferir, faça-nos uma visita na Rua Dom José Baré, 170, Sala 3, no centro, em Nova Araçá.
Outono!
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 A Rádio
Estúdio FM.
Outono!
Muito bom dia, cidade! Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM, a rádio dos melhores ouvintes, agora 10 horas com 6 minutos, manhã de quinta-feira, 6 de abril de 2023. Chegando por aqui, o Versificando. Bom dia, Simone, como vai?
Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes, a todos que estão na escuta. Temos hoje uma convidada especial que fala, né, da Itália, é aqui do Rio Grande do Sul.
Vamos apresentá-la então, né, para a nossa audiência desta manhã.
Isso, Shaline, né, Shaline Souza, que estará conosco. Bom dia, Shaline, já está na escuta, já está nos ouvindo?
Bom dia, sim, já estou.
Shaline, que é mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira pela UniaSelv, graduada em História pela Universidade de Passo Fundo, atualmente reside em Padova, na Itália, e dedica-se ao universo do tarô e do empreendedorismo, e é fundadora do Oraculiza. Então, Shaline, além dessa mini bio sua, fale-nos mais um pouquinho, né, sobre tantas mulheres em uma. E saiba que, antes de tudo, quero dizer que sou uma grande fã da sua pessoa, do seu trabalho, te admiro pra caramba. E com você a palavra.
Agradeço o convite da Si, da rádio, estar aqui de tão longe falando um pouquinho, né, sobre o meu trabalho, sobre o que eu já desenvolvo há tanto tempo. Eu sou de Nova Prata, né, mas estou morando aqui em Padova faz um ano, mas eu pensei que eu poderia continuar contribuindo com o que eu já fazia enquanto morava no Brasil, mas agora de uma maneira online, né? O online ajuda a gente a ultrapassar qualquer fronteira.
É, tanto que estamos, né, em toda essa distância aqui, levando conteúdo para a nossa audiência em todos os cantos do mundo. A tecnologia hoje nos permite estar em todo e qualquer canto. Muito bonito tudo isso. E antes de entrarmos, né, em uma das pautas de todas as que temos, que seriam pautas para uma para cada programa, eu gostaria de falar um pouquinho que não tem como entrarmos nesse assunto sem falarmos sobre a barbárie de ontem, sobre a tristeza que nos assola, sobre a forma que chega essa notícia a todos os nossos corações. Quem não acompanhou os noticiários ou quem acompanha sabe do que aconteceu em Blumenau. Então, quando vidas são ceifadas dessa forma tão brutal e tiradas essas vidas do seio de suas famílias, em um espaço onde deveria ser um espaço seguro e de acolhimento, deixamos aqui inicialmente a nossa solidariedade a todas essas famílias. Eu acho que evidenciar o fato, enfatizar a forma brutal como foi feita não é o intuito, mas sim acolher todas essas famílias e estar orando e rezando por elas. E Shaline, que foi prof, né? Shaline, que por muito tempo esteve em sala de aula, pode nos falar um pouquinho, então assim a gente já deixa para entrar nesse assunto da Shaline professora.
É, na verdade, ontem, quando eu acompanhei daqui as notícias, vem aquela revolta, vem o sentimento de tristeza, de luto, e pensar que alguns anos atrás eu estava nesse ambiente, né? Antes, enquanto eu fazia a graduação em história, eu trabalhava em uma escola de educação infantil em Passo Fundo e depois fiquei 12 anos fiquei trabalhando em sala de aula em escolas, tanto com educação infantil, séries iniciais, depois lecionando história mesmo, mas sentir tudo aquilo que aconteceu ontem também me fez refletir na falta de segurança, né? Porque poderia ser em qualquer escola, como acontece, os índices mostram, né, que está acontecendo no Brasil quase por mês, algo nesse sentido, e algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser essa segurança nesse espaço que esses pais deixam essas crianças para aprender, para como também para eles poderem trabalhar e depois não poder buscar. Né, eu acho que foi assim um balde de água fria em todo mundo ontem, mas da mesma forma algo que vai ter que ser lutado, né, que vai ter que mudar de alguma maneira, algo vai ter que ser feito, né.
E como falava anteriormente, né, e você estava falando que você foi prof e ficou em sala de aula por muito tempo, como deu-se essa transformação, né, que você deixa de ser prof e você passa a essa busca por algo que te motiva hoje, que é o que faz você, né, trilhar a sua vida, que até da Itália você é o que você continua fazendo como ocupação e como trabalho, que é todo esse universo voltado ao tarô. Tem alguma coisa a ver com estudar a questão das culturas afros e a partir disso desperta em você essa paixão e essa vocação e essa busca por aprofundar-se no universo das energias e do tarô?
Na verdade, não. Na verdade, foi tudo um caminho, assim. Eu sigo muito a intuição, né? Quem me conhece sabe, eu vou onde começa a me dar internamente aquele sentimento de esse é o meu lugar. E, na verdade, tudo foi acontecendo, porque eu começo a lecionar aula, eu dava aula de música em Nova Prata, porque eu fazia parte de uma orquestra, e aí entrou na lei que precisavam de professores de música nas escolas, vai a Chaline, porque sabia ensinar. Eu já ensinava os pequenos na orquestra, na banda, na Banmis, que tem até hoje em Nova Prata. E aí eu fui para as escolas. Dali eu fiz curso normal. Depois do curso normal, eu pensei que matéria eu me descobri como professora no curso normal, no magistério, né? E aí eu percebi que qual matéria me chamava mais atenção e que eu tinha muito vontade de trabalhar. Né? E aí eu me deparei com a história. E aí, quando eu entrei na universidade, eu entrei por meio de bolsa de estudos e de cota. Porque aí eu precisei buscar, bom, o que, que eu sou? Onde eu me enquadro? Lá no Enem, com meus 17 anos, o que, que eu sou na hora da inscrição? E aí eu tive que fazer toda aquela coisa, tá, eu sou afrodescendente, meu pai é negro, minha mãe é branca, mas toda a minha família, eu falei, o que, que eu... Aí cai a chave. Ali começou a dar aquele gatilho de, tá, eu preciso entender a minha história, eu preciso entender quem eu sou. E a história faz isso, né? Então, eu entro na Universidade de História porque eu sempre gostei muito da questão de pesquisa. Eu gostava da questão do lecionar, eu gostava da questão de pesquisar, eu lia muitos livros que traziam questões de simbolismo, de povos antigos, era tudo que eu gostava era esse universo. Então, entrei na universidade por conta dessa questão da pesquisa, de querer pesquisar, escrever também. E aí, nesse tempo na universidade, Passo Fundo, uma cidade um pouquinho maior que Nova Prata, bem maior, eu me deparo com o universo do tarô, de pessoas que gostavam dessa área, e eu comecei a sentir que ali tinha alguma coisa. E aí eu comecei a estudar os símbolos, não como algo de adivinhação, nada disso. Eu estudava para mim, comecei a ler sobre o assunto, e aí as amigas começam a pedir, aí eu comecei a analisar o que eu sabia daqueles símbolos, e eu entrei nesse universo do tarô. Nada remunerado, eu fazia porque eu gostava só. E aí, bom, depois aí meu caminho cruza com Alison, que tem cidadania, que quer vir morar na Itália, e eu já formada, já tinha mestrado em história, estudava as religiões afro por interesse também, porque aí fui estudar toda a história da cultura negra afro no Brasil, e aí eu já estava consolidada de alguma maneira, porque eu já ia dar palestras em escolas sobre a cultura afro, que eu percebi que era uma demanda na comunidade, na região, na serra. E aí eu falei, não, é isso que eu vou falar. Eu preciso de alguém para falar disso, né? Então eu me vi como alguém que era necessário esse conhecimento, porque eu não tive na escola. E aí eu também não sabia o que eu era, porque não tinha um foco nisso também quando eu estudava, da pessoa entender qual é a etnia dela. Se ouvia muito falar da cultura italiana, alemã, polonesa naquela região, mas a afro não, era um assunto que a gente estudava na escola, o Egito. Mas o Egito não é a África, ele é um país. Então aí eu comecei a ter essa busca. E depois com o Alisson, ele vindo pra cá, aí também falei, não, eu vou, preciso viver também essa experiência. Aí vim o ano passado, e aí eu falei, tá, e o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar aqui? Né? Eu pensei, bom, posso fazer qualquer coisa, mas óbvio, a minha certificação no Brasil não é que não é válida aqui, mas é praticamente inválida, não, né? E aí eu pensei, o que eu posso fazer? E o tarô começou a aumentar. As pessoas buscando esse universo começou a aumentar. Eu falei, é isso. Vou focar no tarô. E aí começou o curso. Hoje eu ensino pessoas a jogarem tarô. Aí abri a empresa. E aí muita coisa, né? Vai se ampliando.
E você lançou também, né, um livro. O livro de tarô, né? Com ilustrações belíssimas e que você traz um pouco do que cada carta representa, um pouco a partir da sua vivência com todos esses anos de tarô, estão, né, dentro na composição do livro. Eu vi que você está em busca de relançá-lo, porque esgotou, não sei se é este ou se você está...
Não, uma segunda versão, não, que ele acabou.
Tá certo, então teremos uma segunda versão, né, de um livro de tarô da Shaline. E você falava dessa questão da cultura afro, principalmente na serra. Eu vejo que sim, né? Há uma necessidade e uma urgência em se falar sobre. Até na conversa passada nós falávamos das culturas, que as nossas culturas estão aí nos esperando para que sejam acessadas. E eu acho que há muito pouco conhecimento dentro dessas culturas afros, dentro das religiões, de tudo que ela abarca, de tudo que ela traz. E há muito preconceito sobre, não só por questão de pele, mas por questão de entendimento de outra cultura num todo. Então, as bolhas vão se fechando e isso gera conflitos. Isso acaba com que a gente chegue a atos como o de ontem. As pessoas passam a não mais se entender porque brigam por uma causa e essa causa às vezes nem representa elas, se elas forem avaliar ao fundo. E porque falta conhecimento, porque falta essa busca de entender o todo. Então, parabéns, Shaline, né, por toda essa trajetória que você trilhou por aqui e por tudo que você vem fazendo de bom na vida das pessoas. Eu te conheci através do tarô, né? Foi através do tarô que nós fomos apresentados, foi através da Bruna. Até a Bruna, se está nos ouvindo, um grande abraço para Bruna Milan. E o tarô também tem muito preconceito em torno dele. Muitas pessoas o têm como bruxaria, como adivinhação, como algo que não faz sentido racional ou lógico. Mas sabemos que não é por aí o caminho, né? Toda aquela pessoa que se aprofunda um pouco e começa essa busca de entender um pouquinho o que o tarô significa, sabe que ele é uma ferramenta que auxilia na nossa busca por evolução. Mas como você é a taróloga e você entende mais desse universo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre.
Sabe que, te ouvindo falar... E na verdade é o que eu faço. Eu acho que eu sempre busco falar daquilo que as pessoas querem botar um pano por cima e não querem falar, Desde quando eu comecei lá no, na faculdade mesmo, que eu comecei a trabalhar as religiões, o espiritismo. Depois eu fui para as religiões afro, porque eu sempre gosto de pesquisar e de falar e de trazer aquilo que as pessoas não querem falar. Eu acho que a minha essência está nisso, em trazer conhecimento acerca daquilo que as pessoas não têm e criam preconceitos sobre aquilo. Tanto as religiões afro, que foram muitos anos de busca para desmistificar, para mostrar, olha, não é o que vocês pensam, é uma cultura, e está incluso o racismo nisso, no preconceito, né, na intolerância. O tarô é a mesma forma. Porque e quando eu publico o primeiro livro, sim, na verdade ele foi assim, eu ia começar a falar na internet. Eu já jogava há 6 anos, mas eu ia começar a trazer para a internet o que eu estava fazendo. Então eu falei, eu preciso legitimar isso. Eu não posso só chegar dizendo, ah, eu faço isso. Eu preciso mostrar o embasamento teórico e o que, que tem por trás desse meu trabalho. Porque como, da mesma maneira que quando a gente fala de religiões, existem pessoas ruins nas religiões, também existem pessoas ruins que usam oráculos, né? Oráculos que são o tarô, o baralho cigano, as runas, os búzios. Tem pessoas ruins em todos os lugares, né? E que acabam destoando e tirando toda uma essência que é boa, que é bonita, né? E o tarô, na verdade, muitas pessoas chegam até mim e falam, ah, eu tenho medo. Ah, eu acho que você... E aí eu já tenho que dizer, calma, primeiro tu tenta tirar de ti tudo que tu já ouviu ou o preconceito que tu tem. Só se abre para receber um pouco dessa energia, porque o tarô eu trabalho ele como uma ferramenta de autoconhecimento. A gente não vai adivinhar futuro, a gente não vai saber o número da Mega Sena, a gente não vai saber se tu vai morrer daqui um mês, não vai falar isso. As pessoas, às vezes, vem, e muita gente já mandou, ai, me ajuda a saber se eu vou ganhar em tal coisa. Não funciona assim. E tem, por exemplo, áreas da psicanálise, da psicologia, que usam o tarô como uma ferramenta. Porque eles são símbolos, a pessoa vai puxar aquela carta, ou eu vou puxar aquela carta, e de alguma maneira aquela imagem vai trazer uma mensagem para aquela pessoa. O tarô, ele tem 78 cartas. Ela puxou aquela que é o número 22 por algum motivo, aquele que é o número 20 por algum motivo. A ciência não vai explicar, mas a intuição e todo esse lado do autoconhecimento, da psicologia, já explica que para aquela pessoa vai fazer um sentido e vai tornar aquela vida mais leve. Da mesma maneira que muitas pessoas usam essa ferramenta para trazer o medo para a pessoa e prender ela de alguma maneira, que muitas pessoas, vocês não estão me vendo, estão me ouvindo, é o dinheiro. Hoje eu tento trazer um lado que não, tu mesmo pode analisar o seu próprio tarô, não precisa me pagar a minha hora lá pra jogar, você tem essa intuição dentro, a mesma coisa é a fé, todo mundo tem dentro, e o tarô é a mesma coisa, tu vai interpretar, vai trazer, vai ver as mensagens que tem ali, e eu acho que a minha missão hoje é essa. É mostrar que, como hoje estava nos stories ali, uma guria lembrou que eu falava para ela, que ela é manicure, nails designer, que o poder tá na mão. Da mesma maneira que tu vai pegar uma carta, tu vai investir no teu negócio, tá na sua mão, a gente faz. Então, hoje o tarô, eu vejo que ele é muito um networking, porque eu conheço muita gente, eu conheço histórias, eu compartilho histórias, óbvio, sem falar nome, né? Porque é antiético. Mas às vezes eu vejo que há 5, 6 consulentes, tal coisa não deu certo. E vem um que vai entrar naquele mesmo caminho, eu posso dizer, não, calma, respira fundo, talvez não seja o momento para isso, sabe? Mas o livre-arbítrio é o que impera. Então a pessoa faz o que ela quer, né? Mas eu acho que é um universo muito bonito, assim. E de muita conexão.
e que nos traz clareza, de certa forma. Às vezes a gente passa por momentos tão turbulentos, né? E não entende determinada situação. Às vezes a gente bate numa porta e aquela porta insiste em se fechar e a gente continua naquele ciclo de que tenta e a todo custo tenta romper essas barreiras e não é o momento, não é a hora. Então o tarot traz essa clareza de mostrar a energia presente no momento e de tentar conduzir por caminhos e passos que nos levem a ver a vida de uma forma mais leve também, né? Então, assim, o tarô, desde que eu comecei a fazer as consultas, me trouxe, como você disse, assim, é quase um networking, né? E, de fato, você chega lá num determinado momento, não, mas agora não faz sentido. É em outro momento que você vai ver que você vai estar passando por aquela situação. Ih, caiu na carta. Bah, mas a Shali é muito bruxa.
E não sou, na verdade, é dentro, sabe? É a nossa intuição também, é a nossa fé, é tudo isso que vai norteando uma tiragem de uma hora comigo ou uma perguntinha que a pessoa me faça, sabe? Porque... E é muito assim, ó, se 8 anos jogando.
É tempo.
Então,
né?
As pessoas me dão muito feedback. Então, caiu a carta ou o imperador. Eu jogo pra pessoa... Quando eu comecei, era exatamente o que estava escrito no livro que eu tinha comprado. Eu falava exatamente a frase que tinha lá. Pra não ter erro. Eu falei, eu vou seguir essa frase. E aí, depois, as pessoas... Oh, Shalin, aconteceu isso, eu lembrei da carta. Ah, aconteceu isso, eu lembrei da carta. Lá no meu trabalho, eu precisei ter uma postura mais firme, eu lembrei da carta do imperador. Eu falei, opa, o imperador é isso. É isso que essa pessoa me trouxe de volta. Então, todos esses contatos que eu acabo tendo, também vai construindo o que eu sei sobre aquelas cartas. Porque as pessoas me dizem, né? Eu digo uma parte, mas ela ressignifica aquilo que eu digo e ela me traz, ó, aconteceu isso e deu muito certo. Então, aí eu comecei, não, é real. E comecei a jogar pra mim, né? Antes de jogar pras pessoas, eu analisava pra eu mesma. E aí, quando eu vi que deu certo, que era, funcionava, eu falei, opa, eu vou continuar. E ajuda, né? Porque muitas pessoas vêm com medo, e a maioria das pessoas, depois da análise, elas me dizem, nossa, Shalini, tá mais claro, tô mais leve, tenho mais coragem, tenho mais esperança. É só isso. E é isso que importa, sabe? Não trazer medo, não prender as pessoas pela questão financeira, porque muitas já chegaram com... Ai, Shalina, é verdade que vai acontecer uma desgraça comigo e eu tenho que fazer algo, pagar pra desfazer. E aí no jogo, não, tá tudo certo. Pega esse dinheiro que tu ia, em vez de pagar isso, investe na tua empresa, sabe? E dá muito certo. Porque o medo é o que trava as pessoas, né? E o tarô, ele mostra, não precisa ter medo. Vai dar certo. Às vezes tu só vai ter que mudar o caminho. Mas vai dar certo.
É, ali no meio do jogo aparece uma cartinha do louco, né? Então, está com medo, vai com medo mesmo. E na verdade, são arquétipos e são egrégoras de energia e que a gente está vibrando ou não em determinadas frequências. Eu lembro que, falando bem baixinho, né? Lá no início, quando jogava, o naipe de espadas estava sempre nos meus jogos. Então, o naipe de espadas representa a questão de conflitos e tudo mais, né? Então, graças a Deus, estamos mais neutros nesse sistema. E começa, quando você começa a se entender, esses conflitos não são externos. É muito sobre a gente, é muito sobre o que a gente está passando. A energia não é o outro, é a gente. Então, entender o que permeia o nosso inconsciente e o que permeia o nosso coração, o que permeia a nossa alma, o que nos faz ir em busca do que a gente acredita... É um caminho evolutivo fantástico quando a gente se entende. A gente tem clareza no que quer, a gente tem clareza no que busca. Então, o tarô, né, para quem está nos ouvindo, é essa ferramenta que nos auxilia nessa busca também. Então, não olhemos para ele com olhos de que é algo ruim e não, vamos agregar ao que a gente pode dentro das possibilidades da nossa vida.
E também, sim, na verdade, eu enxergo que a humanidade sempre busca oráculos. Às vezes, eu estava lendo um livro e é muito real, o maior oráculo utilizado pelas pessoas é a Bíblia. Porque as pessoas abrem numa página, elas leem e elas recebem a mensagem de Jesus, de Deus, para ela naquele momento. Isso é um oráculo também. Essa ação é da gente buscar a palavra divina de quem nos guia, do universo, do que for, com uma ferramenta material, né? E o tarô, ele é isso. Óbvio que ele não se compara com uma Bíblia, mas para muitos povos ele é utilizado como uma ferramenta de contato com o divino, né? E o tarô, eu uso um que é um modelo bem italiano. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, o que eu tô fazendo nesse país? Aí depois eu falei, cara, mas eu também uso uma ferramenta que nasceu aqui. A que eu uso nasceu aqui. Mas também tem um baralho que ele é egípcio, que é muito parecido com o que foi feito aqui na Itália no mesmo período, sem terem contato, sabe? É uma coisa surpreendente, mas é um oráculo. E a gente busca diariamente essas ferramentas. E muitas pessoas, é bom falar, já que tem bastante gente ouvindo e que não conhece, muita gente acha que tarô é religião. Ele não tem nada a ver com religião. Eu, Shaline, posso ter a minha fé. Mas lá na hora do tarô, não tem nada a ver com a minha religião. Ele é uma ferramenta de intuição, de autoconhecimento, não tem nada a ver com religião.
Aqui já veio uma notificação que o nosso tempo... São mais, mais 5 minutos, Edson, quando aparece a notificação de tempo. Nós temos mais 1 minuto. Nos empolgamos na nossa conversa. Temos mais 1 minuto de tempo aí. 10h32 já. Como eu disse, Shaline, para falar sobre tudo, precisaríamos, né, dividir em quadros. Talvez você volte para a gente conversar mais sobre outros temas, aprofundar a cultura afro. E quando tiver disponibilidade, diversificando, segue ali nas manhãs de quinta-feira, né? Então, Shaline, eu quero te agradecer imensamente pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente, trazendo essa iluminação, né? Eu digo que você é a luz e você é uma pessoa que sempre olha pelo outro, por aquele que está começando, por aquele que está no caminho. E Oraculiza traz um pouco disso, né? Vai dar um tempinho aí pra gente falar sobre, que é uma proposta muito bacana que você traz para Nova Prata e região, que é uma sala coletiva e que você faz, né, com que nós que estamos nesse início de processo de carreira, que você abraça as pessoas sempre. Então, como já disse anteriormente, sou muito fã da sua pessoa, muito fã do seu trabalho e agradeço muito você estar aqui. E fale um pouquinho do Oraculiza nesse tempinho e suas considerações finais.
Então, eu que agradeço. E agora, né, para finalizar, é essa questão. O Oraculiza agora, que é algo totalmente online, ele se torna algo físico. Então, aquele networking que eu falei, que eu fiz de conhecer muita gente, de muitas profissões, hoje a gente vai trazer num espaço físico em Nova Prata, onde as pessoas vão poder utilizar. O espaço vai estar lá pronto, acho que maio, por aí, vai estar prontinho, as pessoas vão lá, vão fazer seus atendimentos, a gente vai divulgar o trabalho de pessoas que estão em seu início de carreira, vai ser bem legal. Quando ficar pronto, a gente volta e fala do espaço, né, Cid?
Quando ficar pronto, a gente volta e fala do espaço, com certeza, as portas aqui sempre estão abertas para você, você que é alguém que agrega tanto nesse universo... Como pessoa, com o seu trabalho, e que você sempre, como eu disse, olha pelas pessoas e que você está fazendo com que as coisas aconteçam. E você lá, né, da Itália, não deixa de cuidar das suas raízes, está aqui sempre pertinho, sempre presente. Então sigam a Shaline nas redes sociais. Oraculiza é um dos Instagrams dela, Shaline Souza é outro. A Shaline tem também lojinha online que vende produtinhos, então por lá vocês vão conseguir encontrar tudo isso. Esperamos o seu segundo livro para trazer esse conhecimento para quem busca se aprofundar no tarô. Eu acho que o conhecimento em todas as áreas é o que faz a gente não julgar, né? Que a gente tenha um olhar mais contemplativo para tudo e que a gente não saia julgando sem antes conhecer. Então, eu acho que essa é uma mensagem para o dia de hoje, né? Na questão em relação às religiões, ao tarô e a tudo mais.
Muito obrigada, Vilce. Obrigada, rádio, por esse espaço.
Obrigada, Chaline. Então, vou deixando um abraço para você, agradecendo mais uma vez a sua presença, agradecendo a sua companhia, agradecendo a companhia de quem esteve aí conosco na audiência. E, como de costume, a gente ainda não havia falado poemas, vamos de um poema para depois encerrar a programação. Sobre azuis e desenganos. Há dias em que a vida pinta azuis nublados na retina da gente. Por mais que se tente refinar o olhar, aquele azul desbotando silêncios permanece criando contornos imprévios no descompassar das horas. E se havia promessas de sóis em setembro, tudo segue nublado outubro afora. Turva a vista pelo qual se avista o tempo correr. Já não é mais a pressa que apressa o querer viver. Dos dias idos, dos sorrisos findos, só restou o crepitar de um tempo que há muito se perdeu na forma de olhar para a vida. É um poema de minha autoria, escrito em outubro de 2022, às 13h24. Então, Edson, agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço aqui na
rádio. Nós que agradecemos você.
A Chaline por estar conosco.
Obrigado, Chaline. Você não me vê aqui, mas muito obrigado pela participação aí. Ótimo conteúdo aí para a nossa audiência nesta manhã.
Muito obrigada.
E vamos assim encerrando mais um Versificando nesta quinta-feira, convidando para estar conosco na próxima quinta-feira. Lembrando também que dia 23 de abril teremos o lançamento do livro Alfredo em um Sonho Todo Azul, que iniciará às 14 horas, será no Clube Cerca. Então esse convite é para todas as pessoas de Nova Araçá e região. Teremos momentos especiais da contação da história, momentos de interação brincante. Teremos a participação de outras pessoas, outros artistas. Um deles é o Cássio Borges, que estará musicando dois poemas que estão no livro novo, no livro do Alfredo. É uma história muito bonita e eu tenho certeza que quem conhecer a história do Alfredo nunca mais olhará para um guarda-chuva do mesmo jeito. Então, muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Estúdio F.